Boa tarde a todos, a todas. Primeiro quero agradecer a Deus por estarmos aqui e quero cumprimentar muito rapidamente, sem dizer os títulos, porque vocês todos conhecem, João Paulo Capobianco, secretário executivo, já estou dizendo o título, André Lima, nosso secretário da Secretaria de Combate ao Desmatamento, Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, Yara Vasco, aqui representando a presidência do ICMBio, Márcio Rojas da Cruz, coordenador-geral da Coordenação de Ciência do Clima e Sustentabilidade do MCTI, Cláudio Almeida, nosso parceiro, coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE, vereadora Ava, muito feliz de tê-la aqui, muito obrigada, Jair Smith, nosso diretor de fiscalização, de proteção ambiental e companhia. Quero agradecer o trabalho de todas as diretorias do IBAMA, do ICMBio, agradecer a todos os parceiros no âmbito do plano de prevenção e controle dos desmatamentos dos biomas brasileiros, que, como disse o secretário André, agora é para todos os biomas. Como vocês podem observar, o PPCDAM é uma das políticas públicas mais acompanhada, talvez, dessa esplanada. Porque praticamente a cada mês, ela passa por uma avaliação. E é uma avaliação rigorosa, mas eu digo assim, quando a gente faz a agregação dos dados e a gente vê se as medidas que estão em campo, elas estão funcionando, e se elas não estão funcionando, a gente faz os ajustes. É um programa dinâmico, como a gente disse, antigamente eu sempre repetia, nós começamos com 0.1, agora nós já estamos no 0.reticência, porque o tempo todo nós estamos ajustando as políticas voltadas para a prevenção, controle do desmatamento nos biomas brasileiros. E celebrando com certeza que mesmo com esse aumento que foi puxado em função dos incêndios, como disse o secretário André Capobianco e o Rodrigo, né, nós tivemos uma queda de 8% no corte raso e tivemos ali um aumento de 4%, porque foi o que puxou, foram os incêndios. Celebramos a queda do desmatamento no Cerrado, que é um esforço enorme. Vocês sabem que uma boa parte do desmatamento no Cerrado, ele tem a licença para desmatar, portanto, tem uma complexidade muito grande. Registro aqui o trabalho em parceria com os governos estaduais e agora com as prefeituras no arco do desmatamento, onde nós estabelecemos esse pacto com os municípios que mais desmatam, como vocês viram aqui destacado na apresentação do André, e todo o trabalho de aumento das ações de fiscalização com inovação, como é o caso dos embargos remotos feito pelo IBAMA, pelo ICMBio, além da parceria com a Polícia Federal, com a PRF. Mas nós não estamos apenas nas ações de comando e controle e precisamos cada vez mais aprofundá-lo, porque à medida em que a gente vai tirando os problemas dos desmatamentos irregulares, nós precisaremos de alternativa para aquelas situações em que, do ponto de vista legal, a pessoa poderia desmatar. E, nesse contexto, as diretrizes do PPCDAM nos ajudam muito, porque nós não temos ali uma diretriz apenas de comando e controle. Nós temos a diretriz dos instrumentos econômicos e dos mecanismos de criação de novos marcos regulatórios. Nós temos, sim, um eixo que é forte, e parabenizo aqui na pessoa do Jair a todos esses esforços que foram feitos pelas nossas equipes, né? Nós temos esse eixo do combate às práticas ilegais Eu até notei num comentário que o Rodrigo fez, nós tivemos quantos alertas e quantas operações. Praticamente a gente teve mais ação de fiscalização até mesmo do que os alertas. E aí é bom a gente lembrar para o fato de que até bem pouco tempo em governo anterior a gente tinha 300 alertas e as ações de fiscalização incomparavelmente insuficiente ao número de alertas. E é isso que está fazendo a diferença. Agora, nós precisaremos cada vez mais colocar o foco nas atividades produtivas sustentáveis. E nesse sentido, o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia conta com instrumentos como a Política Nacional de Bioeconomia. Nós temos todo esse trabalho de pagamento por serviços ambientais, como é o caso do Bolsa Verde, com mais de 57 mil famílias já atendidas. Estamos trabalhando para que o TFFF se torne uma realidade de financiamento por hectare de floresta preservada, em lugar da gente pagar para que as pessoas parem de desmatar. Mas o secretário Capobianco chamou a atenção para uma questão que nós estamos queimando a sobrancelha em cima dela, que é a questão do aumento dos incêndios em função da mudança climática, e isso incidindo sobre desmatamento. E não só os incêndios, não vamos nos esquecer que na Mata Atlântica cerca de 3 mil hectares foram destruídos em função da existente floresta sendo destruída por enxurrada. E isso é um processo muito mais difícil, com uma complexidade enorme. Nós estamos vendo agora o esforço que Portugal está fazendo diante do fogo e em outros países que têm os mesmos problemas. Mas todas as nossas equipes estão voltadas para fazer esse enfrentamento, inclusive com a implementação da Lei do Manejo Integrado do Fogo, onde não só evitar que o incêndio comece, mas se porventura ele começar, possa ser debelado o quanto antes, e quando isso não é possível, nós conseguimos aumentar significativamente a nossa capacidade de ação. Temos hoje cerca de 11 aeronaves à disposição dos nossos brigadistas, isso aumentou em mais de 70% a nossa capacidade de transporte de brigadistas, aumentou em mais de 100% a nossa capacidade de lançamento de água e contamos agora com mais de 800 viaturas para essas operações, entre as quais temos cerca de 600 viaturas com capacidade de chegar em áreas remotas de incêndio que são de difícil acesso. Portanto, tudo aquilo que nós temos dito, que é um trabalho de prevenção, é um trabalho de enfrentamento e um trabalho de mudança de paradigma, onde estamos trabalhando também com mecanismos de recuperação de área degradada, seja para devolver a funcionalidade àquele ecossistema que foi destruído, seja para utilizar áreas consolidadas que foram abandonadas para que possam se tornar produtivas e evitar a pressão sobre as áreas de floresta. Portanto, as quatro diretrizes do PPCD estão sendo implementadas e é muito bom que a gente faça esse cruzamento, aonde as ações hoje são mais fortes, aonde elas precisarão se tornar mais fortes a partir de agora, já que nós estamos conseguindo resultados por sobre resultados. E dentro da margem, a gente pode dizer que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas obviamente que o nosso compromisso é de desmatamento zero até 2030 no Brasil, e com isso darmos a contribuição que o Brasil pode e precisa dar no que foi decidido em Dubai, de fazermos a transição para o fim do desmatamento. O Brasil é o único país que tem esse compromisso assumido de terminar o desmatamento até 2030. E isso só foi possível porque nós nos planejamos para isso. A partir de 2003, quando o presidente Lula assumiu, essa equipe aqui assumiu, a gente conseguiu essa tecnologia que funciona até hoje, exceto quando ela é deliberadamente paralisada. Então, nós nos planejamos lá atrás, por isso hoje podemos assumir o compromisso de transição para o fim do desmatamento. Obviamente que precisaremos fazer o mesmo em relação a combustível fóssil, porque nós até podemos zerar o desmatamento, se continuar a emissão de CO2, a floresta vai perecer do mesmo jeito. Então, o melhor a fazer é uma transição justa e planejada para o fim de combustível fóssil, do mesmo jeito que há 20 anos atrás nós começamos a nos planejar para o fim do desmatamento. Quando a gente não muda, a gente é mudado. E nós estamos sendo mudados. Mais de 2 mil pessoas já morreram na Espanha, mais de 1.500 pessoas morreram na Espanha por onda de calor, praticamente triplicando o que aconteceu no ano passado. E essa realidade triste faz com que 500 mil vidas sejam perdidas por ano só em ondas de calor. E ninguém se sente culpado, a gente não vê nenhuma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para tratar do problema. E a gente precisa saber que essa guerra silenciosa dialoga muito fortemente com esse instrumento, e eu parabenizo todas as nossas equipes, seja no campo da tecnologia, com o INPE, seja no campo da fiscalização, seja no campo das políticas alternativas e na decisão corajosa do presidente Lula e dos estrategistas que ajudam a planejar essas políticas. Nós temos o quê? O compromisso ético, a capacidade técnica e esse compromisso ético transformado em decisão política. E, como eu costumo dizer, e a gente repete, eu, Capô Bianco, vocês estão conseguindo alguns resultados na agenda do corte raso, do desmatamento com floresta. Quero ver conseguir os mesmos resultados na ação em relação ao desmatamento em função do fogo.